Entrevista.
Olha, ficar em casa sem saber ao certo quando vamos retomar a rotina, né? Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, o isolamento social deve, quer dizer, vai permanecer aí até o dia 11, de acordo com a prefeitura, e dia 15, de acordo com o estado, ou ao contrário, né? Mas enfim, pelo menos até o meio do mês a gente vai estar nessa mesma rotina, que não é a nossa rotina. Trabalho, escola, academia, encontro com os amigos. Olha, uma época de incertezas, angústia e ansiedade. Sensações que muitas vezes despertam vontade de comer de forma descontrolada. Bom, e é sobre esse e outros assuntos que a gente conversa com a endocrinologista Lorena Lima Amato. Boa tarde, doutora Lorena.
Boa tarde.
Tudo bem, doutora?
Tudo bem.
Já ouvi várias pessoas falando que não é época de fazer dieta, doutora Lorena, mas também não é época de sair comendo compulsivamente, né?
Exato. É, dieta mesmo, nos termos que todo mundo entende como restrição calórica acentuada, talvez não seja mesmo a melhor opção. Equilíbrio, uma reeducação alimentar não tem problema nenhum, inclusive seria muito benéfico para a saúde de todos se conseguissem fazer, porque a boa alimentação está associada à boa imunidade, boa resposta imunológica a todas as doenças que podem acometer a pessoa, né? Então, com certeza, reeducação alimentar não tem nenhum problema, só vai trazer benefício.
Certo, então, comer coisas melhores é legal, né? Comer coisas mais saudáveis é legal. Assim, mas se der vontade de comer um chocolatezinho porque tá muito ansioso, muito estressado, muito tenso, também não é de todo ruim, certo, doutora Lorena?
Não, não. O que eu sempre falo para os pacientes é que é sempre um equilíbrio. Não é ali um chocolate que você comer num momento de maior estresse que vai ser um grande problema. Isso não, realmente, se tiver vontade, a gente não gosta de nenhum alimento que seja vilão. A reeducação alimentar está associada a isso, uma boa relação com os alimentos. Nenhum é vilão. Então, sentiu vontade de comer algo que lhe traz prazer, que lhe traz conforto, psicológico, inclusive, tudo bem. Mas se isso está acontecendo de forma desequilibrada, em excesso, que é onde traz as consequências ruins, alguma coisa está errada. É a hora de rever aí o que está acontecendo, e se não conseguir equilibrar isso, busca por ajuda profissional, né? Porque realmente desse jeito aí traz malefícios à saúde, né?
Agora, como é que a gente consegue diferenciar que a gente realmente está com fome, que a gente realmente precisa comer, e não é essa ansiedade maluca que a gente está vivendo? Acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos passando por isso, doutora.
Eu falo, fome é muito simples, né? Quando a gente está com fome, a gente está com fome, e não é fome de algo. Então, quando a gente tem fome de algo, provavelmente é emocional, né? Ninguém está com fome fisiológico para nutrir o corpo, não está com fome de sorvete, chocolate, está com fome, quer botar algo na barriga, né? Para se nutrir. Mas existem as fomes emocionais, né? E é isso, eu acho que é o grande diferencial. Você observar seus sentidos para saber o quão você realmente está precisando comer naquele momento, ou é algo emocional, que, como eu falei, não é um problema comer emocional. Só não pode ser a base da alimentação baseada nisso, né? O tempo todo comer emocional. Comer emocional tem que ser eventual, e não um dia inteiro comendo só pela emoção, né? Sem a necessidade fisiológica de nutrir o corpo, né? A gente fala que nutre a alma também o alimento, mas não pode ser só isso, né? O dia inteiro.
Por que que a gente não tem essa vontade emocional de comer alface, né, doutora? De beber água, né? Por que, doutora? Tem alguma explicação científica, né, para isso, doutora Lorena?
Realmente, os alimentos com alto teor de gordura e açúcares trazem um conforto, né? São altamente palatáveis, são de fácil aceitação. Até para vocês verem, crianças que não têm ainda relações afetivas tantas com os alimentos, crianças mais novas, provavelmente vão preferir, a tendência é que elas prefiram, infelizmente, um alimento altamente palatável. O que é altamente palatável? Um bolinho, um docinho de chocolate, do que uma fruta mais complexa, de um sabor mais complexo, como um abacate, uma maçã, né? Um sabor que não tenha tanta carga de doce. Então, isso a gente já nasce tendo essa facilidade para administrar o doce. É algo que nos traz conforto desde de pequenos, que é fácil de aceitar. Então, acaba que traz. E aí, com essa educação, muitos desses alimentos estão relacionados a momentos de conforto, né? Lembranças emotivas, emocionais, a gente vai fazendo esses vínculos também. Então, por isso que em geral, quando a pessoa está muito estressada, não dá vontade de comer uma maçã, um pé de alface, né? Ela quer comer uma pizza, um hambúrguer, um macarrão, um sorvete, um chocolate. Então, algo mais calórico, algo que traga muito prazer, né? Que são os alimentos com muita gordura e muito açúcar, tem essa recompensa maior. Por isso que tem que haver equilíbrio, principalmente, e fica mais problemático quando é criança. Eles são instintivos, né? Eles não têm o racional, isso vai me fazer mal. Não, eles querem e pronto. Então, é a hora que entra o adulto para tentar dar o exemplo, né? E regular para administrar isso aí da melhor forma possível.
Sabe que a minha fruta preferida é maçã, né? Eu adoro maçã, mas quando eu tô assim, nesses dias assim, em casa, querendo comer alguma coisa, eu nunca lembro da maçã. Mas nunca. Ela tá lá olhando para minha cara, mas o chocolate grita, né? O biscoitinho grita, de chocolate. Né?
E olha que a maçã realmente é muito saudável, mas o corpo pede por alimentos mais calóricos. Uma estratégia simples, pode parecer besta, mas alguns estudos já mostraram eficácia, é esconder assim, deixar guardado, tirar à vista, não é esconder de fato, mas tirar da vista alimentos altamente palatáveis. Então, porque na hora que você estiver nesse momento de ansiedade, a tendência é que se ataque algo também que esteja ao alcance. Então, se está lá guardado no alto, numa dispensa, tudo, você acaba consumindo menos do que se estiver em cima da bancada da cozinha que você passa o dia inteiro e olha o tempo todo. Isso já tem estudos que mostram que só de você tirar a exposição dos alimentos que você não quer ingerir, né? Primeiro, o ideal é não ter em casa, né? Facilita já bastante. Uhum. Se não tem em casa. Mas se tiver, tirar da vista, isso do alcance dos olhos, que isso já faz alguma diferença. Você tem que fazer uma busca ativa do alimento, vai lá, para, pega em cima no armário, desce tudo e come. Isso já diminui um pouco que você faça isso várias vezes ao dia. Ao contrário, se estiver ali numa bomboniere em cima da mesa, você vai ficar ali pegando o tempo todo. Então, são estratégias simples e realmente, nesse momento, as pessoas acham que a alimentação, não, pelo menos esse prazer eu vou ter. Mas eu acho que é uma grande oportunidade de reeducar, afinal, estamos em casa, né? Não tem restaurantes abertos para a gente ir, podemos pedir, mas aí tem que ter uma atitude ativa para a gente fazer isso. Ninguém pode falar que estava no trabalho e não teve tempo de parar para almoçar. Estava em casa, na maioria das vezes, né? Então, eu acho que é um bom momento de construir bons hábitos, por mais que as pessoas estejam fugindo disso, né?
Principalmente quem tem criança em casa, né, doutora?
Isso, criança, eu sinto, é uma grande responsabilidade, a obesidade infantil está crescendo muito. Nós vemos uma geração de pessoas que se tornaram obesas depois de certa da idade adulta, na grande maioria das vezes. A nossa geração muitos ficaram obesos depois que se formaram, que se casaram, eram jovens magros, a grande maioria. A gente vê uma geração que está vindo com obesidade desde a infância. E a repercussão disso, a repercussão negativa disso na saúde, né? Falta de exposição ao sol, sedentarismo extremo, esses hábitos tão ruins na construção da saúde. A gente é uma construção, né, de prevenção, a gente vai construindo o nosso corpo saudável, né? E lá com 70 anos, corrigir as placas de gordura nas artérias ou a osteoporose que apareceu já está um pouco... Tá, tem tratamento, mas o ideal seria prevenir que isso não acontecesse, né?
Que a gente chegasse bem na cidade, né?
É, que as crianças estão nesse momento, elas estão construindo o futuro da saúde delas. E dependendo como a gente lidar com isso, e nós somos exemplos, né, para quem está com as crianças em casa, não adianta querer a criança comendo saudável se você, adulto, não está comendo saudável em casa. Então, nesse momento também de maior convívio com os filhos, né,
com as crianças, é uma boa oportunidade, né?
Exato, seria um bom momento ainda mais para a reeducação alimentar da família inteira. E eu acho realmente que as coisas estão mais fáceis, está mais fácil beber mais água, afinal estamos em casa, né? se estivéssemos na correria, na rua, acaba esquecendo com maior facilidade. Então, e para mim não tem restaurantes abertos para a gente ir, então só se pedir. Então, realmente acho que é uma oportunidade, não tem eventos sociais. Muitos pacientes falavam, ah, os eventos sociais trazem dificuldade para a dieta. Não está tendo, então é uma boa oportunidade para comer como a gente quer. Né? E dá para comer com sabor, dá para comer a alimentação ser saborosa, prazerosa, não se privando de tudo, num equilíbrio e sendo muito feliz com o seu padrão alimentar.
A senhora me lembrou de uma coisa muito importante, doutora Lorena, quando isso tudo passar, eu quero ir numa festa daquelas, mas festa, não é festa de rico não, porque festa de rico é canapézinho, né? É festa assim, nossa, assim, classe, entendeu? Classe mais popular, que tem coxinha, bolinha de queijo. Ai, gente, olha que saudade que eu tô dessas festas.
É, realmente, as festas infantis, né, todas canceladas também, né, com tantos quitutes deliciosos.
Ai, gente, depois que passar, saudade, doutora Lorena, só uma festinha, só pra gente poder meter o pé na jaca e comer coxinha,
com
que coxinha
certeza.
É vida, né, gente?
Não, é vida, é um equilíbrio.
Pra comer em casa.
Com certeza, tudo é um equilíbrio, não tem problema algum, a relação tem que ser da mais saudável possível com os alimentos. E comer só os alimentos, ter compulsão por certos alimentos, não é uma relação saudável, em hipótese alguma, né? Então, pode comer de tudo, a questão é ter um equilíbrio. Se aquilo está voltado para o lado de uma compulsão, de um comer que vem com remorso depois, perda de controle, excesso de peso, não está sendo saudável, não está trazendo nem prazer psicológico para a pessoa, né?
E também então, tomar assim, cuidado com a bebida alcoólica, né, doutora Lorena? Tem muita gente que está sinalizando que está bebendo muito durante a quarentena.
Sim, a ansiedade é um traço que as pessoas aliviam, muitas pessoas que se viciam no álcool, tem o etilismo, tinha um traço de ansiedade, né? Porque alivia, né? É uma busca por algo que está ali fácil de acesso, não é uma medicação, e que alivia momentaneamente a ansiedade. Então, como todos estamos vivendo esse momento, né, de extrema ansiedade, o álcool é uma fuga que resolve momentaneamente, né? Dá aquela aliviada, relaxada que todo mundo busca, né? Uma fuga da realidade que as pessoas buscam, mas não é uma boa estratégia por todas as repercussões, né? O álcool afeta, inclusive, a imunidade em excesso, afeta parâmetros metabólicos diversos, além do risco de vício, né? Então, eu sempre falo, todos os profissionais estão atendendo online, nutricionistas, psicólogos, médicos, estão fazendo atendimentos online. Se estiver notando dificuldade, busque. Em uma horinha que você passa dentro da sua casa, em contato com um profissional, você pode melhorar algum mau hábito, né? Então, não deixe de fazer isso, porque realmente é sua saúde a longo prazo, né?
Eu sou uma pessoa estranha, eu detesto beber sozinha, não acho a menor graça de você estar em casa assistindo uma live do seu artista preferido e abrir uma cerveja, que seja, coisa que todos
não
os meus amigos têm feito, mas realmente é uma coisa que não me convence. Comer um chocolate eu não preciso de companhia não, sabe, doutora? Mas bebida alcoólica realmente é uma coisa que não me chama atenção. Agora já prometi que quando passar isso tudo, além da festa com as coxinhas e bolinha de queijo, vai ter que ter uma cervejinha, porque ninguém é de ferro.
Ah, não, com certeza. Tá todo mundo esperando para se abraçar, né, e viver como antes,
gente,
né?
Que saudade,
que
né?
Tempo.
Hoje uma moça que trabalha comigo também estava falando assim, as pessoas são engraçadas, né, Glaucia? Tem gente que, assim, você encontra direto e tal, não sei o que, você não tem a menor vontade de abraçar. Hoje a gente quer abraçar todo mundo, se a gente pudesse
tá
abraçar.
Com vontade.
É, abraçava todo mundo que a gente encontra na rua.
Carência de abraços, né? Tô todo mundo vivendo, que tempos, né? Isso realmente vai repercutir em muitos anos. Filósofos, historiadores falam isso, né? No nosso comportamento social, isso vai repercutir com certeza.
Mas fica aí a reflexão, né, doutora Lorena? Como ela falou, a gente não tem... sei lá, não é todo mundo também, né? Tem gente que já tem essa ligação, né, com o outro, com o próximo, né? Mas aí, se você está sentindo essa carência de abraçar e você não tinha essa carência antes, vale a pena a gente pensar também, né? Esse é um momento bom para a gente se conhecer melhor, né? Já que a gente não tem tempo para isso, né? Ou a gente diz que não tem tempo para isso.
Exato. Eu noto quantas lives com amigos... A gente já poderia ter feito, amigos que moram fora, né? Eu sou de Goiânia, minha formação é de Goiânia. Eu moro em São Paulo. E nunca tinha feito live nenhuma com amigos de Goiânia, assim, apesar da saudade. Agora já foram várias. Assim, eu falo, o que mudou com esses amigos? Nada. Né? Para esses amigos eu continuo na mesma distância que sempre estive, né? Então, assim, mas a vontade de ver agora e tudo, todos aqueles encontros que a gente nunca marcava por falta de tempo, eu acho que todo mundo vai rever aí, se não se encontrar porque não tem tempo depois que acabar essa quarentena, né? Quantos combinados, descombinados pelo trabalho, pelo trânsito, enfim, que agora a gente vai valorizar bastante quando conseguir e puder de fato, né? Verdade. Não vamos mais descombinar os encontros.
Doutora Lorena, muito obrigada pelas dicas. Então, a dica é, primeiro dá uma escondida, esconder não, bota num lugar que sim que você não consiga achar tão fácil.
Fácil acesso.
Tente controlar essa ansiedade, tente fazer uma reeducação, tente priorizar coisas que são saudáveis, porque isso também ajuda a melhorar a sua imunidade também, né, doutora?
Com certeza. A alimentação equilibrada é tudo equilibrado, até mente mais sã, né, quando o corpo está sã. Então, tudo está junto.
Ok, doutora Lorena, muito obrigada, uma boa tarde, bom feriado aí para a senhora, se bem que a gente está vivendo uns 40 dias aí de feriado, algumas pessoas, né? Mas bom final de semana e até uma próxima oportunidade, obrigada.
Bom final de semana também, muito obrigada também.